RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 22 de março, sexta-feira. A emissão em português já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes. Angela Blasquez me acompanha na redação e nos microfones, enquanto Marcos Barril está no controle técnico da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, nossa repórter Bel Mercês conversa com Caboclo. O músico brasileiro residente em Madrid acaba de lançar o álbum original e está conquistando cada vez mais fãs do cancioneiro nordestino do Brasil aqui na Península Ibérica. Daqui a pouco vamos ouvir a entrevista e esse novo trabalho de Caboclo, mas antes, começamos com o boletim de notícias. Após 6 meses de guerra na faixa de Gaza, os 27 países da União Europeia pressionam em uníssono o mandatário israelense Benjamin Netanyahu e pedem uma pausa humanitária que leve ao cessar-fogo. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Charles Michel afirma que quando todos os sócios europeus estão unidos, eles têm mais influência. Ele confia que juntos, os 27 países podem chegar a convencer Israel. O governo dos Estados Unidos, que já vetou 3 resoluções de cessar-fogo nas Nações Unidas, sob o argumento de que o Hamas poderia aproveitar para contra-atacar, agora insiste na necessidade do cessar-fogo imediato de pelo menos 6 meses, com a liberação dos reféns e a entrada de ajuda humanitária.
Na Venezuela começa hoje a corrida eleitoral para o 28 de julho. Maria Corina Machado, líder da oposição contra o governo de Nicolás Maduro, denuncia o impedimento da participação dela. A opositora está inabilitada, mas não desistiu de tentar concorrer. 2 colaboradores de Machado foram detidos há 2 dias pelas autoridades, acusados de planejar ações violentas para forçar a inscrição da candidata. Vamos ouvi-la.
Se o regime crê que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro. Nuestro equipo es Venezuela.
Maria Corina Machado declarou que mesmo que ela não possa se candidatar, sua equipe também conta com o apoio da população. No partido dela, cogitam apresentar um substituto. Marta Valinhas, presidenta da Missão Internacional da ONU na Venezuela.
O Ministério Público segue operando como parte da maquinaria repressiva do governo.
Marta Valinhas, que foi retirada há umas semanas, afirma que a comunidade internacional acredita que o governo está adotando táticas repressivas. Os Estados Unidos já anunciaram novas sanções no mercado do petróleo caso não se cumpra com o direito a eleições democráticas na Venezuela. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.
Su único plan es desestabilizar a Venezuela.
Nicolás Maduro declarou que as sanções são uma tentativa de desestabilizar o país.
Carles Puigdemont será o candidato de Junts à presidência da Catalunha nas eleições de 12 de maio, mas ele avisa que só voltará à Espanha se tiver a possibilidade de ser empossado realmente como presidente da região.
És a dir, se há a maioria parlamentária que em proposa para ser candidato à investidura, deixarei o exílio
definitivamente. O ex-presidente da Catalunha explicou que só deixará o exílio se tiver maioria parlamentar necessária para formar governo. De qualquer forma, Puigdemont corre o risco de ser preso se comparecer à cerimônia de posse, pois a lei da anistia só entrará em vigor no final do mês de maio. Puigdemont declarou ontem que sua candidatura às eleições catalãs tem o objetivo de concluir o processo de independência da Catalunha iniciado em 2017. O ex-presidente também propôs à Esquerra Republicana da Catalunha uma candidatura unitària, mas o partido de Pere Aragonès respondeu que isso seria repetir erros do passado. Vamos ouvir a reação do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.
Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás y, en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó.
O premier espanhol declarou que a tentativa de Puigdemont de ser o novo presidente da Catalunha é voltar ao passado. Pedro Sánchez defendeu o candidato de seu partido socialista, Salvador Illa. Para ele, a melhor opção para virar a página no conflito catalão.
A presidente interina da RTVE, Helena Sánchez Caballero, defende o futuro da onda curta e assegura novidades para as instalações dos emissores da Rádio Nacional de Espanha em Noblejas. Ontem, durante a reunião da Comissão Parlamentar de Controle da Corporação Rádio Televisão Espanhola, o deputado do Partido Socialista, Vicente Sarriá, questionou Helena Sánchez Caballero sobre o futuro da onda curta, tecnologia que leva as emissões da rádio exterior aos 5 continentes e permite sintonizar com o mais simples tipo de rádio, sem necessidade de internet. Vamos ouvir o questionamento de Vicente Sarriá, deputado do PSOE.
Estamos, pues, ante una radio que representa genuinamente lo que es un servicio público. Sin embargo, el alto coste energético de estas emisiones, debido a su alta potencia, ha llevado en las últimas décadas a cierto temor por su futuro. Preguntarle sobre qué medidas tienen previstas para el mantenimiento de las emisiones en onda corta.
Vicente Sarriá destacou o importante serviço público que a onda curta oferece e manifestou preocupação por seu futuro, devido ao elevado custo energético e econômico para sua manutenção. Vamos ouvir a resposta de Helena Sánchez Caballero, presidenta interina da RTVE.
Que ya se han adoptado medidas y decisiones internas de compra de nuevos equipos transmisores. En concreto, ya están en marcha el proceso de compra del primero de los nuevos 5 transmisores requeridos para una óptima prestación del servicio con garantías técnicas de calidad y de redundancia que esperamos que culminen de forma inmediata.
Helena Sánchez Caballero assegurou a continuidade da onda curta e explicou que já está em andamento a compra do primeiro dos 5 transmissores para renovar as instalações de emissão de onda curta da Rádio Televisão Espanhola em Noblejas. Ela destacou ainda a importância dos técnicos que conseguiram prolongar a vida útil dos transmissores e garantem até hoje as emissões do serviço mundial.
Hoje começa o feriado de Semana Santa e nas estradas espanholas se esperam até 16 milhões de deslocamentos nos próximos dias, segundo a Direção Geral de Tráfego. Os destinos preferidos são a Comunidade Valenciana, Andaluzia e Canárias. Em cidades como Sevilha, a ocupação hoteleira é de até 80%, apesar do aumento dos preços nas reservas de hotel. O preço médio estimado por noite nesta Semana Santa é de 192 euros, cifras muito maiores do que as anteriores à pandemia, que eram de 84 euros por noite. Mesmo assim, as companhias de reservas apontam um aumento de 33%. Escutamos Beatriz Oficial del Gui, diretora de marketing do site Destinia.
Estamos reservando con mucho más tiempo de antelación de lo que solemos reservar normalmente. La Semana Santa siempre ha sido una fecha de último minuto, sobre todo por el tiempo, y este año estamos reservando con mucha más antelación.
A diretora de marketing do portal Destinia explica que os espanhóis estão reservando com mais antecedência que outros anos nas mesmas datas. As reservas só desaceleraram nos últimos dias após as previsões meteorológicas terem anunciado chuvas durante este final de semana.
Radio Exterior de España. Un viaje por la actualidad de los 5 continentes.
O cantor, compositor e multi-instrumentista caboclo é uma das referências de um ritmo brasileiro de embalo dançante que vem ganhando cada vez mais adeptos nas festas da Península Ibérica, o forró. Ele acaba de lançar seu segundo disco intitulado Original, inteiramente dedicado à vertente do forró ligada ao sertão do Brasil. O álbum é composto por 11 canções autorais inéditas que reafirmam Caboclo como um renovador do cancioneiro nordestino. São composições que mostram a força da influência deixada pela originalidade de mestres consagrados como Luiz Gonzaga, Ari Lobo e João do Vale. Vivendo em Madrid, na Espanha, Caboclo já apresentou o disco nos três principais festivais de forró da Europa, nas cidades de Lisboa e Porto e em Valência. Sua identidade brasileira se apresenta por meio da mestiçagem, de um sotaque singular e por referências da música universal como o blues, o rock e o reggae. Nossa colaboradora Bel Mercês conversou com o Caboclo sobre sua originalidade e o novo disco.
Hoje o Emissão em Português vai fazer uma viagem musical conduzida por um músico brasileiro, Caboclo, que é de Minas Gerais, de Timóteo, uma cidade no interior de Minas Gerais, no sertão do Brasil. O Caboclo é um cantador, compositor e multi-instrumentista que vive há 5 anos na Espanha. Ele morou em Barcelona e agora ele vive em Madrid. E ele já tem mais de 20 anos de carreira. Começou o contato dele com a música por meio da capoeira. E nesses 20 anos, ele já vem bebendo das mais diversas fontes da cultura popular brasileira. É um músico que traz na sonoridade dele toda essa carga, né? Essa energia que a gente sente na música popular brasileira, na música tradicional brasileira, no sertão, nas composições mais rurais e também nessas fontes de música mais tradicional. Então, assim, ouvir a música do Caboclo, como vocês já ouviram aí no começo do programa, remete a gente a um universo super brasileiro, né, do forró, da música tradicional, do sertão. É uma delícia escutar as composições dele e eu estou super feliz de recebê-lo aqui no Emissão em Português. Muito obrigada, Caboclo, por participar do programa. E, bom, queria começar essa entrevista já pedindo para você contar um pouco, né, da sua carreira. Como eu disse, você começou com a capoeira e foi descobrindo e bebendo de várias fontes. Como é que foi a sua formação musical? Quem são suas principais referências, né? Como é que você foi criando a sua própria linguagem, né? Essa linguagem mestiça, essa coisa que mistura a música brasileira com outras influências. Você também tem influência de ritmos mais tradicionais, digamos assim, né? Rock, o reggae. Então, como é que foi essa sua carreira nesses mais de 20 anos e como é que você veio parar aqui na Espanha? Conta um pouco pra gente.
Olá, Bel. O prazer é todo meu. Os meus primeiros contatos com a música se deram através da cultura popular, mesmo brasileira, né? As rodas de capoeira, se tratando da minha terra, Minas Gerais, os congados, os reinados, né? Toda essa coisa realmente da terra, né? E dentro de casa sempre escutei grandes autores, grandes cantautores, né? Desde Chico Buarque, a James Brown e, enfim, grandes referências, digamos assim. Então, eu considero que meus pais têm um bom gosto, assim, musical. Minha mãe é escritora, então acabou que eu tive esse privilégio de sempre escutar música boa, assim. Se deu a minha concepção musical através desses contatos diretos com a cultura popular, com os blocos de rua, com a cultura de carnaval, com samba, com chorinho, com forró, né? a minha concepção, que está sempre em construção e em uma permanente busca também por evolução, por ser original, por fazer algo que tenha essa carga de brasilidade, mas que traz também o frescor de uma outra geração, digamos, né? E nesses 20 anos de carreira, muitos projetos, grandes músicos que eu tive também o privilégio de aprender muito. De lá para cá, depois de passar, de transitar por várias coisas, por vários projetos, eu assumi, digamos assim, o meu trabalho, que por uma nomenclatura mercadológica se diz solo, né? Meu trabalho solo, mas de solo não tem nada. É um trabalho coletivo, né?
Super sempre. Coletivo, é.
Exato. Não tem outro jeito de fazer, né? E lancei meu primeiro álbum como cantautor em 2019, que é o Oke, né? Uma palavra iorubá, que quer dizer montanha. E eu venho de uma terra de montanhas, Minas Gerais.
É muito interessante porque Minas Gerais, apesar de ser no meio do Brasil e de estar cercada de montanhas, não sei como vocês, músicos de Minas Gerais, conseguem beber de tantas fontes diferentes, transformar a música numa sonoridade tão própria, né? É muito louco o som de Minas Gerais.
Eu venho de Timóteo, uma cidade no noroeste mineiro, então, mais para o norte de Minas, você já nota uma mudança no sotaque, né? Já é nordeste, já é culturalmente nordeste, muito nordeste. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com vários mestres dessa cultura popular tão forte que é o congado e que se desenvolveu muito especificamente em Minas Gerais.
Você tem todas essas referências e aí você consegue traduzir isso também numa sonoridade única, né? Porque cada músico também bebe das fontes que tem e das referências que tem e transforma essas fontes, essas referências, junto com a sua própria criatividade, né? Com a sua alma, o ímpeto de criar, em uma sonoridade única, que é o que a gente escuta nos trabalhos, né? Dos músicos. E isso tá nesse seu disco novo. A primeira canção que a gente escutou foi Pita, a canção que eu abri aqui o programa. E bom, agora, antes da gente passar para a próxima pergunta, vamos escutar mais uma canção que é original e já falaremos então dessa nova fase da sua carreira aí com o segundo disco, a vinda para a Espanha. Vamos escutar essa música, a gente já fala sobre.
O original não se desoriginaliza. O original nunca vai ser desoriginalizado. Pra se originalizar, o que não se desoriginaliza. Já sinto Silva, Jackson do Pandeiro, poeta Pinto do Monteiro, é original. Luiz Gonzaga, trio nordestino, desde menino eu sei que é original. João do Vale, Hermeto Pascoal, eu nunca vi nada igual, é original. Cinco Casé do Norte, Ari Lobo, Alvendino Cavalcante, também é original. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. O original nunca vai ser desoriginalizado. Pra se originalizar, o que não se desoriginaliza. Chico Pessoa, Zito Borborema, Antônio Barros e Cecel, é original. Maciel Melo, Pedro Sertanejo, Zé Calixto e Zé Dantas, é original. Alceu Valença, Pedro de Amorim, João Silva para mim é original. Zé Ramalho, Fubi, Dominguinhos, Assisão e Oswaldinho também é original. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. O original nunca vai ser desoriginalizado. Pra se originalizar, o que não se desoriginaliza. Jorge de Altinho e Flávio José, Patati Batassaré, é original. Elias Lourenço e Ivan Ferraz, originalidade faz como o velho Avidoral. É o Barra Malho, Humberto Teixeira, Marinalva, Amelinha, é original. Carmélia Alves, Nazaré Pereira, Marinês e Gordurinha também é original. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. O original nunca vai ser desoriginalizado. Pra se originalizar, o que não se desoriginaliza. Vital Faria, Geraldo Azevedo, eu posso dizer sem medo, é original. Nando Cordel e Mestre Abdias, o pó a cada dia é mais original. Seu Januário, Chiquinha Gonzaga, é a genealogia do original.
Genival Lacerda, Bilio de Campina. A cultura nordestina também é original. E tem Nerilson Buscapé, e tem Caboclo, e se tu ainda acha pouco, eu vou te falar de qual é. Eu quero é ver o oco, é por bem, não é por mal. Esse coco é para todo, é pra quem me prova que é forrozeiro original. O original não se desoriginaliza, o original não se desoriginaliza, o original não...
Caboclo, você falou sobre seu primeiro disco, né, sobre as suas referências. Então eu queria também saber sobre esse novo disco original que você acaba de lançar em, das diversas plataformas disponíveis, né, desde Spotify, Deezer e todas as outras disponíveis para as pessoas conhecerem o seu trabalho, quem, não, quem já conhece, escutar mais vezes. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas fases da sua carreira. Você comentou do seu primeiro disco, das suas influências. Então, onde você está agora? Como é que esse disco aconteceu? Por que o original, né? Que vem da origem, e como é que tá essa fase na Espanha também, com esse disco novo?
Original, né? É o meu segundo disco, essa canção que a gente acabou de escutar dá nome, né? É o meu segundo disco. A gente falou ali de várias outras influências que eu tenho, mas uma delas que é muito marcante para mim é o forró. Então, é um disco que tem o seu repertório inteiro dedicado a esse universo do forró. Então, a gente tem shot, tem chachado, baião, toda essa carga, todos esses palos, né? Depois que eu vim para a Espanha, a gente vai conhecer a música daqui também, tradicional um pouco, e enfim. Quando eu tinha 13, 14 anos, assim, eu acho, eu fiz uma viagem com a minha família para Itaúnas. No Espírito
Santo. Claro, Itaúnas é uma cidade que as pessoas vão para dançar forró, né? É uma...
Exatamente.
Conhecida exatamente. Pelas festas de forró.
Uma cidade no norte do Espírito Santo, a última praia do Espírito Santo, divisa já com Bahia. Mas em Itaúnas eu tive a oportunidade de encontrar com o forró, assim, tal qual, tradicional, e a festa, o baile forró, todo o contexto, né? Isso foi muito marcante para mim. Voltei de Itaúnas, a minha primeira banda, digamos assim, foi uma banda de forró. Em 2004, eu participei do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, FEFIT, que hoje ganhou a proporção, eu posso te dizer, que é o maior festival de forró do mundo. E nesse festival de 2004, eu concorri, né, com uma canção de minha autoria e fui premiado como melhor intérprete desse festival.
Olha, parabéns.
Então, isso para mim foi também marcante, porque, poxa, eu tava no caminho, né? Depois disso vieram as turnês europeias, né? Tocando muito forró. E o forró é um movimento que está se desenvolvendo na Europa de uma maneira muito forte. Eu já toquei forró em São Petersburgo para um baile de 200, 300 pessoas.
Uau!
Em Moscou, sabe? Em várias cidades da Alemanha, por exemplo. E o que é mais interessante são os próprios alemães, são os próprios russos. Eles fazem grupos de estudo para aprender a língua. Você vê os grupos ali dançando. Aqui as pessoas buscam pesquisar, buscam sobre todo o contexto, a história e tal. E o que é mais... isso é muito interessante, assim, nesse movimento do forró aqui na Europa. Então, assim, eu tô com esse show novo, disco novo, show novo. No ano passado, o objetivo era tocar nos três maiores festivais de forró aqui da Península Ibérica. E a gente conseguiu, que é o Baião em Lisboa, um grande festival, gente do mundo inteiro dançando forró. O Forró Douro, que é no Porto, e no Fole Roncou, que acontece em Valência, todo mês de agosto. E para esse ano, a gente já tem também vários shows, vários festivais em vários lugares aqui da Europa. Inclusive, tem coisa no Brasil também, que ainda não tem data, mas tem também shows no Brasil, depois de muitos anos aqui na Europa. Na Espanha, especificamente, vou poder voltar ao Brasil com esse show, com esse novo álbum. Vai ser interessante também, vai ser importante.
Caboclo, e para as pessoas te encontrarem, você quer deixar suas páginas, né? Enfim, página web, Instagram, redes sociais.
Claro.
Como é que as pessoas que querem te escutar, além de te buscar nas plataformas de áudio, né, de música, como é que elas podem conhecer seu trabalho?
Olha só, tem o meu site, que é www.caboclocantador.com.br, e estou aí também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, em todas as plataformas digitais também, Caboclo Cantador, é só procurar.
Bom, vocês tiveram aqui um gostinho do que é o original, né? Agora a gente vai finalizar também o programa com o Baião da Despedida, para a gente se despedir, que é uma música lindíssima do Caboclo. Mas eu super recomendo vocês buscarem o Caboclo aí nas redes, nas plataformas de áudio, para escutar o disco, que é muito bonito. E Caboclo, muito obrigada pela sua participação aqui no Emissão em Português.
Eu que agradeço, Bel, pela oportunidade de poder falar contigo sobre um pouco do meu trabalho, um pouco da minha carreira, da minha vida. É isso. Escutem aí, dancem, cantem o original, porque foi feito com muito carinho.
Eu hesitei, deixei de olhar no espelho. Eu procurei, pensei que ainda dava tempo. Aí inventei um lugar novo pro talvez. Ah, eu fiquei pensando onde foi que eu errei.
A Emissão em Português fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau!
Eu evitei, parei de ouvir conselho. Eu me encontrei, cansei de me jogar. Você e eu restou baião da despedida, tchau. Baião da despedida, tchau.